Opa, hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2016, eu tô aqui, claro, do Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E como, né, Apple Watch chegou dia 24 de abril do ano passado, completando um ano, então hoje vamos falar de Apple Watch, Mega Risco, Anatel e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Como dezenas de cocas mandaram mensagens porque não conseguiram se inscrever a tempo pro Hackeando Backup, porque só ficou disponível uma semana, porque teve o feriado, porque não conseguiu liberar o limite do cartão. Enfim, independente do motivo e como eu não pretendo reabrir uma turma de backup tão cedo, resolvi abrir uma exceção e reabrir as inscrições pro Hackeando Backup até amanhã, terça-feira, 23h59. Falo 23h59 porque meia-noite sempre dá problema, né? Sempre confunde, então, reabertas até amanhã, dia 26 de abril, terça-feira, até às 23h59. E eu vou fazer quarta-feira, 21, é 21, agora eu não sei se é 21, ou é 21 horas, um bate-papo com os patrões, sabe sobre o quê? Sobre calendário, que estratégias bacanas a gente pode fazer para otimizar o calendário, as notificações, como é que eu sou avisado, que horas que eu tenho que sair pro meu compromisso, levando em consideração o trânsito, se eu travo esse horário na minha agenda ou não, o que que eu posso fazer para, quero marcar uma reunião com duas, três pessoas, quais são as ferramentas que eu tenho para agilizar essa comunicação, porque vamos combinar, daí marca, hoje eu não posso, só semana que vem. Enfim, falar sobre calendário nessa quarta-feira, 9 horas da noite, hoje, terça-feira, eu vou mandar o link, as instruções, tudo direitinho. Se você, patrão, às vezes cai, perde um e-mail, às vezes não entra no radar, se você, patrão, não recebeu o meu e-mail hoje, vou mandar cedinho, pela manhã, cedinho, 8 horas da manhã, eu já tô disparando esse e-mail. Se você não recebeu, dá um grito, manda um e-mail para mim, gustavo@cocatec.com.br, que eu mando para você as instruções, bate-papo com os patrões sobre calendário. Antes de eu fazer o agradecimento, claro, você sabe o que eu tenho que fazer, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já fez um imposto de renda? Ó, final do mês, hein? Não vai... já tá na última hora, não vai se complicar ainda mais. Faz o imposto de renda. Agora deixa eu agradecer aos patrões, àqueles que permitem o microfone ligado e as portas abertas em coca.tech/patrão. Ou então, caso você queira colaborar em reais, na barra lateral do site tem os links para você fazer a sua contribuição via PayPal, por exemplo. É o Pague Uma Coca Pro Coca, como faz o Eduardo Leite, o Gustavo Meu Xará, o Edson Alvarenga, o Wesley Viano, o Rafael, o Alexandre Uzizima, o Serguei Silva, o Wilton Mendes, o Peterson Luciano, o Cleverson Bernardo, o Gustavo também Meu Xará, o Gustavo Salume, o Pedro, o Ricardo McGregor, o Trajano Ferreira e o Fábio Gonçalves. Obrigado, Cocas!
Notícias. Cocatec.
A gente sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo quando as pessoas cospem uma nas outras, e isso é normal, isso é é justificável, quando não é. Claro que a gente tem os nossos filtros, a gente, né, tem que se defender, a gente precisa ter uma defesa ampla, não uma defesa limitada, mas uma ampla defesa. E a gente vê que no final das contas, sim, claro, é tudo humano, é humano dentro da Anatel, são os conchavos. Eu até entendo, porque de alguma maneira a Anatel, a função da Anatel, ela não é defender o consumidor. A função da Anatel é regular o mercado. Defender o consumidor é uma outra história. Claro que é desconfortável quando você vê um dirigente da Anatel comemorando o projeto, né, que favorece. Né, fica uma coisa... né, cada um tem a sua defesa. Né, tem o sindicato das teles, tem defesa do consumidor. A Anatel, ela fica, né, no meio do caminho dessa história, talvez, mas acabou metendo os pés pelas mãos. Ela limitou por um prazo indeterminado o limite na internet fixa. Claro que ela, semana que vem, pode falar que não, voltou agora, talvez seja só um. Pera aí, não vamos abordar isso agora, porque sofreu um ataque de DDoS, o Anonymous Brasil fez uma campanha, ó, tá aqui, ó, você segue esse espaço pra você atacar na tela, vamos mostrar a nossa força. Eu até, sobre a história dos jogos, eu até achava que os jogos consumiam menos dados, porque a gente tem uma ideia, então pera aí, aquela animação, aquela coisa toda, e como se fosse um vídeo HD passando toda as informações dos jogos, como se fosse um vídeo HD passando pra lá e pra cá, e não é assim. São pacotes de informação, mas bem pequenos. Eu achava que seriam mínimos, mas eles são até grandinhos. Por exemplo, uma partida de meia hora de League of Legends consome 15 megas de internet. Eu diria que ficaria com 1 mega, não. 15, achei bastante coisa. Claro que 15 megas, quando você compara meia hora, né, vamos colocar aí 2 horas, como se fosse um filme, seria 60 megas, nem se compara com um filme de 2 horas que você vai assistir no Netflix e vai consumir, sei lá, 2 gigas. Tem alguns jogos, sim, como por exemplo Dark Souls 3, que meia hora de jogo você gasta 1,5 mega de internet, é mínimo. Mas como média, né, a galera do IGN fez um levantamento e aqui no olhômetro, aqui pelo Instituto Minha Cabeça, como média, a gente pode dizer 1 mega por minuto de jogo online. Acho que por hora isso deve acalmar um pouco, porque tem que se escolher um modelo, né? O que, que você quer? Você, quando a gente fala de 3G, 4G, né, o acesso celular, você tem uma velocidade ilimitada, né? Eles não te tem um operador ali que capa a tua velocidade, mas via de regra você tem uma velocidade limitada e é o tráfego. Você tá comprando o tráfego. Agora querem te limitar o tráfego e a velocidade. Ó, você tem essa velocidade aqui com esse tráfego. Depois a coisa vai ficar esquisita. Você tem toda a cara de que, né, tentando vender alguma coisa em algum momento futuro, tem uma carinha bem esquisita, porque não existe. E o fato de você consumir mais dados, isso não aumenta em nada o custo da operadora. Uma vez que você tem uma rede dimensionada, tudo funcionando direitinho, o que você tem é velocidade. Eu tenho um link de 10 megas, de 20 megas, que seja. O fato de você estar usando 10 megas ou 20 megas, não, isso numa rede dimensionada, não é numa rede compartilhada onde você está brigando com o teu vizinho. Numa rede onde, né, lembrando que a gente, até um tempo atrás, bastava 10%. Na velocidade estava tudo ok. Agora mudou um pouco as regras. Eu sempre achei que a internet móvel iria seguir o caminho da internet fixa, exatamente por isso, porque os custos não são variáveis em função do consumo. Mas, enfim, parece que por agora a gente vai ter um pouquinho de paz. A Vivo voltou atrás sobre o Anonymous, que pegou o banco de dados. Isso é complicado, viu? Sobre DDoS, a minha opinião é meio confusa. Às vezes eu olho pro DDoS e vejo que é como se fosse uma passeata, né? Uma passeata impedindo a entrada num prédio, mas pode ser o meu viés, pode ser a minha maneira de olhar um pouco, né? Todo mundo é parcial, e talvez aí seja a minha parcialidade, talvez aí seja o meu filtro. Então a coisa fica meio esquisita. Já no caso da invasão, rolou também uma invasão, pegou os dados, mostra que, né, de alguma maneira, a Anatel não tá tão protegida, que nem um caso do Banco Central de Bangladesh, que tava usando um equipamento ali não muito seguro, um equipamento de rede, um roteador, um farol meio muquirana, e invadiram. Na verdade, ficaram monitorando, era fácil de invadir, ficaram monitorando. Era uma rede Swift, onde você faz as transações, né? Tipo transferência. Ficou monitorando, pegou os códigos e, enfim, $80 milhões por causa de equipamento de rede. Esse roubo de dados, né, já entra numa outra característica. Já não é um DDoS, mas, enfim, fato é que esse mercado de segurança tem um dinheiro ali pra ser feito. A rede que criptografa, o BlackBerry, né, faz o PGP em cima do BlackBerry, que é o sistema que a Dilma usa. Aliás, ela tem um sistema de comunicação criptografado, mas não usa, né? Bom, deixa isso pra lá. Saiu do ar o sistema. É Netcom. Obviamente, tinha muito criminoso usando a rede, né? Se fala disso, muito criminoso usando a rede, mas também tem um outro lado. A Netcom tava suspeita de lavagem de dinheiro, né? A própria empresa tava com um movimento ali esquisito, tiraram a rede do ar. No caso da Dilma, acho que não vai mudar muita coisa, mas, né, talvez ela passe a usar um WhatsApp, passe a usar um Telegram. Pra você ver como é que tem dinheiro nesse mercado, o iPhone de San Bernardino, eu não acho que foi isso tudo, mas você destravar esse iPhone, $1.3 milhão, porque o chefão do FBI falou: olha, a gente gastou pra destravar esse iPhone 7 anos de meu salário. Aí fizeram as contas, peraí, quanto é que ele ganha por ano, não sei o que, $1.3 milhão. Por que que eu acho que não é isso tudo? Porque você pode, reutilizar essa tecnologia. Aí ele, falando de tudo, ó, a gente precisou pra quebrar esse iPhone, a gente precisou desse software, que custou aí, talvez, uns 10, 20 mil, a gente precisou desse computador aqui, pra, de tal e tal e tal, juntando tudo, talvez chegue nesse valor nas consultorias, viaja daqui pra conversar com fulano, ciclano, vem pra cá pra fazer XPTO. Não acho que tenha sido tudo isso gasto num único iPhone. Acho que tem ali uma coisa de adquirir tecnologia, destravaram também um iPhone envolvido com drogas em Nova York, agora tem a tecnologia, né? Agora o FBI tá grandinho, agora não precisa mais da Apple pra destravar os iPhones. Quem usa o Mega fica ligado, porque o King.com disse, ó, tem 2 anos que o Mega não tem um pagamento via cartão de crédito. O ar tá ficando rarefeito, faz backup dos seus arquivos do Mega. Vale lembrar que o King.com é um serviço idealizado pelo King.com, mas no meio do caminho ele acabou vendendo as suas ações. Ele fez uma declaração, ó, o quinto criminoso mais procurado na China é o cara que tá tomando conta do Mega. Aí que você vê, né? Não que o King.com seja, também teve suas complicações. Não que ele não seja um criminoso, quer dizer, não sei se é ou se não é, a justiça é que tem que dizer, mas é, esses serviços ali, né, tem uma coisa meio esquisita. O Mega, por sua vez, disse, não, tá tudo certo, a gente tem bastante dinheiro, a gente tá sólido, os investidores estão com a gente, vamos até aumentar aqui a nossa rede, conseguiu mais não sei quantos petadados de armazenamento, mas ainda assim, se você usa o Mega, fica ligado. A gente sabe que o Android tem ali os seus problemas de segurança, mas isso não significa que o Google esteja parado sem fazer nada, muito pelo contrário. Eles soltaram um relatório de segurança mostrando o tanto que evoluíram ao longo do último ano. Os spywares reduziram 60%, a coleta de dados 40%. Claro que ainda são números gigantescos, spyware 0,02%. É um número mínimo, sim, em percentual, mas quando você olha para o alcance, né, quando você mira num parque gigantesco, 0,02%. 0,02 como o caso do spyware, 0,08 como a coleta de dados, isso é muita gente, ainda tem trabalho a ser feito. São escaneados mais de 400 milhões de dispositivos por dia. E o legal do Google é que tudo isso é feito, né, à maneira computacional. Machine learning, fica bacana o negócio. Um dia fica supimpa. Google que está enfrentando aí umas tretas na Europa, né, tem ali antitrust no caso de Android, quebrou, né, determinadas regras. Não tem jeito, né? O Google é muito grande, até por isso o Google foi quebrado em diversos pedacinhos, né, para não prejudicar as demais partes, né? Por isso foi criado também a Alphabet, porque a coisa estava ficando muito grande, muito gigantesca. Mas tem um lado bom. Tem uma treta entre Microsoft e Google e eles resolveram ficar amiguinhos, né? Eles cancelaram as ações conjuntas, né, que uma tinha contra a outra. Tem patente. Inclusive, a Microsoft ganhou uma grana com o Android. Reduziu, né? Caiu 26% do ano passado o licenciamento de patentes e acredita-se, não que seja um problema com o Android em si, mas um problema que a China, porque a China não tem isso é curioso, né? A China não tem, pra gente causa um choque, mas a China, ela não tem uma cultura de pagar, de respeitar as patentes. Então esses Androids que vêm lá da China, né, não rola patente. Coloca o Android e não paga a Microsoft. Pô, Coca, mas aí não é o Google que... Não. O fabricante que coloca o Android no seu dispositivo é que tem que fazer o acordo com a Microsoft e isso não tá acontecendo. China, aliás, que bloqueou o iBooks e a seção de filmes da iTunes Store. Isso diz muito sobre o país. A Intel também tá com dificuldades. Mandou 11 mil cabeças embora, cerca de 10% da sua força de trabalho. E ela tá se movendo. É, né, um movimento difícil para ela, mas ela tá se distanciando... É necessário. Ela tá se distanciando do mercado de PCs, porque não tá dando grana. Até por isso, talvez, acredito, que ela aumentou o ciclo para 3 anos. Ó, não tá dando grana, eu aqui, né, preciso conter os gastos, vamos fazer um ciclo de 3 anos. Mudo a arquitetura, mudo o tamanho, depois a gente dá uma melhoradinha. A gente aperfeiçoa e fica tudo certo. Novos tempos. Na seção de comentários, eu vou falar um pouquinho disso. O que mais que a gente pode falar? Ah, fala de atualizações. O Google Chrome chegou na sua 50ª versão e tem eu até coloquei um infográfico lá no cocatec.com.br com alguns dados legais. 2 milhões de gigabytes são economizados por mês com data savings, né? As funcionalidades de data savings. Cerca de 500 bilhões de caracteres não são digitados graças ao autocomplete. Isso é legal, né? Porque acontece mesmo, né? Você vai digitando ali uns 2, 3, 5 caracteres, já aparece o que você quer. Algumas curiosidades bem legais. Saiu também no final da semana passada uma atualização da 9.3.2, o segundo beta. E aí veio o OS X, veio o WatchOS, veio o tvOS. O Evernote trouxe um novo cliente para o Windows. Vai mudar também a regra de nomenclatura dos cadernos compartilhados. Isso é bacana, porque... Isso me dá uma angústia danada. Porque a galera compartilha as coisas comigo e compartilha com o Cocatec. Não, vou compartilhar aqui uma pasta com o Cocatec. Então aparece pra mim Cocatec. Só que imagina a quantidade de Cocatecs que eu tenho. No Dropbox você consegue renomear. Dropbox isso já tá resolvido. Porque na minha visão aquilo não é uma pasta Cocatec. Na minha visão aquilo é da outra pessoa. Então eu vou lá e renomei pro nome da outra pessoa. Mas no caderno compartilhado do Evernote não rola. Agora você vai poder renomear. Nomear e não altera o nome pra todo mundo, né? Só altera pra você. você dei like na novidade. Outro like que eu também dei, parece que a Apple se rendeu. Na 9.3.2, no Beta 2, você consegue usar o Night Shift com o modo de econômico de bateria para economizar bateria ativo. Vocês querem? Então tá bom, vai. Então tomar iOS 9, que tá com uma taxa de adoção agora de 84%. A partir do dia 1º de junho, todos os watchOS, alguns aplicativos, eles precisam usar o SDK nativo. A gente, né, já fica ligado aí, porque deve pintar alguma coisa legal na WWDC, que ela já começou a contactar, já encerraram as inscrições, já aconteceu o sorteio, deve ter uma repescagem, obviamente ela já tá cobrando de algumas pessoas que foram sorteadas, deve ter uma repescagenzinha, né? O cara se inscreveu, mas de repente não paga, acaba o prazo, mas deve ter coisas bem legais em termos de watchOS. Eu vou falar nos comentários sobre Apple Watch, aí eu desenvolvo um pouco mais essa ideia. Chegou como previsto semana passada o Xenial Zeros, que é a versão 16.04. 16 é o ano, 04 é o mês. Você tem duas versões de Ubuntu por ano, a 04 e a 10. Uma sai em abril, a outra sai em outubro. O Ubuntu estava meio paradão, assim, não teve muita novidade. E você tem a cada 2 anos a versão LTS, que é o Long Term Service, onde eles se comprometem a ter um suporte maior, um prazo estendido. Geralmente é essa versão que a galera usa nos servidores, é a versão mais usada. Então você tem a 12.04, você tem a 14.04, a 16.04 como versão LTS, que acabam sendo as mais usadas. E eles sempre escolhem um adjetivo em um animal. Esse ano é Xenial, que quer dizer hospitaleiro, né? Que recebe bem os visitantes, recebe bem os estrangeiros. E o Zeros, que é o... Sabe aquele bicho que fica em pé, né? Você já deve ter visto. É, eu acho que é mangusto o nome daquilo. Que é o... Aquele bichinho que fica em pé. Você já deve ter visto o meme com isso. Aquele bichinho que fica em pé, assim... É um peludinho. Parece um esquilo. Vai, parece um esquilo. Mas ele é um esquilo das savanas. É um esquilo que fica na África. De novidade, a gente tem um novo formato dos pacotes, né? O formato Snap. Tem algumas outras novidades, mas eu acredito que essa seja a maior delas. E outra atualização que eu preciso comentar é do Facebook Messenger, que agora permite ligação em grupo. Não é por videoconferência, não. Por voz. Mas em grupo para todo mundo, disponível globalmente. O que mais que a gente pode comentar? A parceria, suposta parceria, entre a Apple e a BMW teria sido rompida na questão do carro autônomo, porque a Apple queria que os dados ficassem com ela, não é cloud, a BMW não queria abrir mão, não se chegou num consenso, mas o carro elétrico continua a toda, a Apple contratando gente da Tesla, pegou um engenheiro especializado em prototipagem, o chefão do Lico. Lico é responsável pelo ex-LiTV, que é o Netflix da China. O CEO deles falou, esse design da Apple aí tá ultrapassado, tá obsoleto. E eles têm um projeto de um carro elétrico. Baidu também entrou nessa de carro elétrico. É a bola da vez, né? Realidade virtual e carro elétrico. Assim também como pagamento. A Xiaomi anunciou uma parceria com a UnionPay para fazer o seu, entre aspas, Apple Pay na China. Aliás, a Lico anunciou um smartphone, na verdade, 3 smartphones, que não tem o conector do fone de ouvido. É o L2, o L2 Pro e o L-Max 2. Esses dispositivos só tem uma porta USB-C. Você conhece alguém que usa apenas uma porta USB-C? Ah, tem um notebook de uma empresa aí com um design ultrapassado, né? Saiu uma lista das 100 pessoas mais influentes, isso de acordo com a Time. E claro, você encontra o Timóteo lá, você encontra o Marquinhos do Facebook, o Pshai do Google, o fundador, obviamente, do Oculus Rift, né? Realidade virtual, também tá presente na lista. E eu diria para você dar uma olhadinha nessa lista de 100 pessoas, porque se elas estão ali, é por algum motivo. Você tem pioneiros, você tem artistas, líderes, ícones, você tem verdadeiros titãs dentro dessa lista. Vale a pena dar uma espiada. De repente você encontra, você conhece algum projeto legal. E Prince, requiesca-te, empate.
Aplicativos. Coca-Tech.
Dica de aplicativo para Mac. Para você que ouve música no Mac, o Background Music. O que ele faz, Coca? Você já deve ter passado por isso. Você tá ouvindo a sua música, seu Spotify, iTunes que seja. E aí quer assistir um vídeo do YouTube. Aí tem que parar o áudio, parar o Spotify, parar o iTunes. Por mais que a gente tenha um F8, mas o F8 não funciona com todos os players e é uma coisa manual. Aí entra o Background Music. Ele tem duas funcionalidades. Primeira delas, quer dizer, tem várias, mas duas delas eu vou destacar. Primeira delas é o reconhecimento de áudio. Peraí, tem outro áudio rolando aqui. ele pega e para o seu player de música. Ele consegue, ele trabalha hoje com 4 players de música. Ele reconhece o iTunes, ele reconhece o Spotify, reconhece também o VLC e o Vox. Tem como você estender, se você tem você pode compilar o programa e adicionar. É fácil de você adicionar o reconhecimento a outros players. Mas me atende, né, no quesito Spotify. Fica rolando aquela musiquinha. Opa, quer assistir um vídeo, algum outro áudio? Ele pausa. E quando você termina com aquele áudio, quando você para de assistir o vídeo do YouTube, por exemplo, o áudio, a sua música volta. E outra coisa também sensacional é que você pode configurar um volume por aplicativo. De repente, né, quem nunca passou por isso? Vai atender uma ligação no Skype, aí precisa, né, F11, diminuir um pouco o volume. Aí vai pro Chrome no YouTube, assistir um vídeo, precisa do F12 porque tá baixo. Vai assistir um vídeo no VLC, também tem que regular o volume. O Background Music faz isso pra você. Você consegue regular o volume por aplicativo e ele tem o auto-pause do seu player de música quando identifica uma outra fonte sonora. Campeão matador gratuito, o Background Music. O link tá aqui nas notas desse episódio. E já que a gente tá na vibe de Apple Watch, vou falar de Apple Watch na seção de comentários. Vou passar aqui como dica como você coloca como Watch Face a pulsação cardíaca. Você vai precisar usar o aplicativo Heart Watch. Tem um outro também bem legal pra você que faz exercício e tem aquela coisa de exercício aeróbico, anaeróbico, que é em função do seu batimento cardíaco. Você pega 220, aí subtrai a sua idade, aí você tem a sua frequência cardíaca máxima e aí você tem aqueles pontos. Isso é bem curioso porque quem quer fazer perda de peso tem que trabalhar numa faixa específica. Não adianta você correr pra caramba, bater próximo da sua frequência máxima cardíaca, que você não tá queimando gordura. Queima de gordura acontece numa faixa mais baixa. Então, para você regular, caso você não saiba disso, dá uma pesquisadinha nessas faixas de treinamento associado à frequência cardíaca. E tem o Fit Heart, que faz exatamente isso. Ele fica monitorando o seu coração e fica dizendo, corre mais, corre menos, você tá fora da tua zona. Tem monitores cardíacos que fazem isso também, você pode fazer igual com o Apple Watch. E a última dica, já que a gente tá falando dessa coisa de saúde, tem um aplicativo gratuito bem legal, o Fit Metrics. Ele facilita a visualização, ele mostra os dados que estão no Health. Ele até tem uma maneira de você sincronizar com um monitor cardíaco no Bluetooth, mas não é o caso. O que eu acho legal dele é que ele consegue mostrar os passos. É uma outra vez, passei semana passada no Activity Plus Plus, tem também o Fit Metrics, que ele é bem legal. Mostra os passos, a distância que você percorreu, as calorias que você gastou, batimento cardíaco. Bem bacana, bem legal pra você que tá de Apple Watch. Os links estão todos aqui nas notas desse episódio e você baixa lá, claro, na App Store.
Comentários. Coca Tech.
Muita gente me pergunta o que eu acho do Apple Watch. Então, aliás, tem um conceito bem legal de iOS 10 que o Federico Vittisi bolou e executou em parceria com o Sam Beckett. Tá bem legal. Fala da central de controle, que você poderia personalizar, usar o 3D Touch na central de controle. Ficou bem legal. Tanto nos ícones de cima quanto nos ícones de baixo. Você escolher o Wi-Fi que você quer usar. Ah, não, peraí, agora eu quero usar o Wi-Fi aqui do restaurante. Agora eu quero usar o Wi-Fi aqui do escritório. Quero usar o Wi-Fi de casa. Foi um conceito bem legal, bem honesto. O uso do Dark Mode em alguns casos, modo escuro, bacana. Eu no começo era meio reticente com o modo escuro, mas agora acostumei. Até outro dia eu tava no Apple TV, no Infuse, espécie de Media Center, aplicativo Media Center, e aquele brancão da tela me incomodando na TV. Coloquei o modo escuro, deu até uma paz de espírito, sabe? Deu até uma calma no peito, assim, modo escuro me ganhou. Eu vou colocar o link aqui do conceito nas notas desse episódio, caso você ainda não tenha assistido, porque tá muito bem executado. Não tem nada de muito novo, você vai ver. São coisas que fazem sentido, uma evolução natural do iOS. Tem uma coisa ou outra ali questionável, que eu entendo a necessidade, mas não acho que seja para todo mundo, mas ainda assim, com certeza vale a pena você conferir. Aproveitando que a gente tá aqui nessa série de indicações, tem uma entrevista do Marco Arment. Marco Arment também tem umas coisas bem curiosas. Ele hoje é responsável pelo Overcast. Ele é um desenvolvedor independente, sempre foi um desenvolvedor independente, quer dizer, sempre também é muito tempo, mas é o responsável pelo Instapaper. Ele faz um trabalho bem legal, um trabalho bem apurado. O aplicativo Overcast para Apple Watch, né, conectando os assuntos, é bem legal, porque, né, eu falei aqui, né, eu acho ele lento, e boa parte da lentidão que eu acho que tem o Apple Watch é em função da comunicação, e o Marco Arment teve algumas soluções bem legais para tentar contornar esse problema no seu aplicativo, no Overcast para Apple Watch, fora que ele tem um modelo de patronato campeonato, né? O jeito com que o Marco Arment conseguiu se arranjar foi bem interessante. Então, você que é desenvolvedor ou se interessa por esse assunto, vale a pena dar uma lida nessa entrevista. Vale a pena ler também o que diz o Fred Harrison sobre as notas de lançamento, de atualização de versão. Tem um item, são vários pontos, mas tem um que eu acho super bacana e que de alguma maneira é o mote aqui no Cocatec, que é uma nota de versão, de atualização de versão. Ela tem que ser escrita por seres humanos para seres humanos. E o que a gente vê não é exatamente assim. O que a gente vê é desleixo, a gente vê uma coisa vaga, a gente vê falta de personalidade, a gente não vê ali o benefício sendo vendido, tá? Mas o que eu ganho com isso? Por que que isso é bom? Por que que eu devo instalar uma versão? Sim, eu sei, hoje a gente não lê mais aquilo, tem atualização automática, mas ainda assim poderia ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito até com os desenvolvedores que fizeram aquela versão, que trabalharam, que ralaram. Vamos vender isso um pouquinho melhor. Os links estão todos aqui nas notas desse episódio, depois você dá uma espiada. E também tem uma outra dica legal, que são os esquemas de URL que o OmniFocus está preparando para a próxima versão. Vai vir matador, vale a pena dar uma espiada. Mas voltando ao Apple Watch, em resumo, aqui no Brasil é caro, ok? Todos os produtos no Brasil da Apple são caros, mas eu acho que tomando por base o preço do iPhone, R$4.000, eu acho que um preço bacana pro Apple Watch de entrada seria ali uns 1.600, 1.800, que é mais ou menos a escala que a gente tem nos Estados Unidos, né? A gente tem um iPhone $650 e o Apple Watch $300, girando ali perto de meio iPhone, eu acho que é um preço bacana. Agora, assim, não é hora da gente comprar, né? Tá pintando aí uma nova versão, mas pode chegar só no final do ano. Salvo se você tiver uma oferta bem legal na questão de preço, aí vale a pena, né? Tá viajando, aí talvez valha a pena. Mas se esperou até agora, espera mais um pouquinho. E eu digo o seguinte do Apple Watch, ele é lento. Esquece que ele é um relógio, assim, coloca de lado que ele é um relógio e pensa no futuro. No futuro, a gente não vai ficar ligado na telinha do smartphone. Esquece isso aí... Não, é só você olhar para a história e ver que, bom, que a gente tinha um telefone com fio, e isso já não atendia mais a necessidade, a gente precisou de um telefone sem fio para poder andar pela casa. Teve um intermediário no meio do caminho, que foi um telefone com fio longo, né? Quem lembra disso? Aquele telefone com fio grande, que você conseguia andar pela casa inteira, né? Isso é das antigas. Depois veio o telefone sem fio, ainda assim não deu conta do recado, a gente precisava de mobilidade, veio o telefone celular para a gente poder usar na rua. Também tiveram vários passos intermediários. Tinha telefone via rádio que você colocava no carro. Várias. A mudança não acontece de uma hora para outra. E, de alguma maneira, eu vejo o Apple Watch nessa transição. Ele é um relógio, aí tem a questão de interação, mas coloca isso de lado. Hoje, a gente está conectado em rede 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está conectado. Esse computador está no nosso bolso. E ele vai diminuir de tamanho. Acabou essa coisa de você ficar olhando no smartphone. Ah, mas eu não uso relógio. Esquece isso, como falei. Esquece que ele é um relógio. Mas é uma tendência natural. O que vai ser? Se vai ser um óculos? Se vai ser um implante cerebral? Aí coloca isso de lado. Mas a gente precisa entender que o smartphone, da maneira que a gente conhece hoje, tá com os dias contados. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas é uma questão de tempo. Eu acho que a Apple, ela não precisa arriscar. A Apple, ela perdeu o Steve Jobs. Steve Jobs era, antes de tudo, um sonhador. E hoje você não tem um sonhador na Apple. Isso não é uma coisa ruim. A Apple tá consolidada, vai seguir esse caminho, mas a gente precisa de sonhadores. E os sonhadores, via de regra, são os fundadores. Aqueles que carregam aquela carga, aquela energia. O Steve Jobs era um exemplo. Elon Musk, o carinha do Facebook, Marquinhos, o cão, os fundadores do Google. Quem vem depois dessa galera acaba sendo abalroado pela energia dessas pessoas. Então, é legal ver um Facebook pensando em realidade virtual. Essa galera vai deixar a sua marca. Agora, a Apple não precisa. Ela pode fazer aquele seu joguinho hoje, pós Steve Jobs. Esse joguinho é cumprir tabela. Apostar num relógio é um processo natural, tá ali no braço. Muita gente usa relógio. Ele, pras notificações, é excelente. Eu, vocês sabem, sou um usuário de Mac. Fico na frente do Mac o dia inteiro. Tanto que nem pego o iPhone fica em cima da mesa, mas eu nem... Também tenho um iPad em cima da mesa. Mas eu nem interajo tanto com eles. Eu instalei aquele Notifier. E o Notifier, ele pega as notificações que estão no iPhone ou então no iPad e joga essas notificações pro Mac. Então, como eu fico sempre ali no Mac, nem preciso ficar acompanhando o iPhone e ficar acompanhando o iPad. Aparece tudo na tela do meu Mac. Eu já tentei pegar essas notificações do Mac e jogar. Eu consigo pegar as notificações do iPhone e jogar. No iPad tem algumas notificações específicas que eu gosto do iPad, né? Eu uso ele, ele tem um uso próprio no meu fluxo. Mas muito, sei lá, 90% das notificações estão no iPhone. Eu consigo pegar as notificações do iPhone e jogar pro Apple Watch. Mas tem algumas notificações específicas, alguns processos quando eles terminam, que as notificações ficam no Mac. Eu até consigo, através do Pro, né? Tem aquele Grow, né? Que é um sistema de notificação pré, as notificações do OS X, e eu consigo jogar a notificação pro Grow, e do Grow eu jogo pro Pro, que é um aplicativo para iPhone, faz essa ponte, e aí do iPhone acaba batendo no Apple Watch. Mas tem algumas coisas que ficam presas no Mac. Eu gostaria de pegar as notificações do Mac e jogar pro Apple Watch. Aí até valeria a pena trocar, ter todas as notificações num único ponto, ter todas as notificações no Apple Watch. Como notificação, eu acho bem legal, desde que você saiba configurar suas notificações, desde que você não fique sendo interrompido a todo instante. Não, peraí, isso aqui é importante, eu preciso saber quando isso vai acontecer. Aí, opa, peraí, ah, legal, você, sei lá, anda de moto e quer ser avisado horas antes, ó, vai começar a chuva, vai pra casa, e você tem uma liberdade de horário, você pode se planejar dessa maneira. É legal você ser notificado, ó, tá chegando uma chuva aí, cara, se manda, vai pra casa. Eu curto muito essa questão de notificação. Tem esse lado do Apple Watch que é bem legal, mas eu hoje acabo usando essas notificações, acabo colocando essas notificações no Mac. Pode ser que daqui a algum tempo mude, mas hoje tá assim. Outra coisa legal do Apple Watch é aquela coisa dos exercícios. Eu acho sensacional a ideia que eles tiveram de, ó, levanta aí. Você precisa ficar em pé, né? Pelo menos um minutinho a cada hora, por 12 horas, 12 vezes por dia, você precisa ficar em pé. Você precisa colocar os seus ossos, os seus músculos, né, ali, né, sob pressão da gravidade. Eu achei essa ideia sensacional. A própria ideia também dos 30 minutos, de você se exercitar 30 minutos, também acho bem bacana. Tem problemas ali, porque ele te avisa pra levantar ali no minuto 50, faltando 10 minutos pra virar a hora. Imagina isso numa empresa, imagina isso, todo mundo usando o Apple Watch. Opa, peraí, vamos levantar. Ninguém vai trabalhar, né, no minuto 50. Não tem, você não consegue configurar. Talvez algum dia você possa configurar. Você também não consegue configurar. Ah, eu quero ter como meta 40 minutos de exercício, 50 minutos de exercício. Você não consegue fazer nativamente essa opção. Mas ainda assim, tem uma gamificação legal. Então, vamos combinar. Você, para viver, precisa ter saúde. Você precisa desse dispositivo. E a Apple tá mordendo esse foco. Você precisa de uma motivação para iniciar uma atividade física para ficar um pouco mais saudável. O Apple Watch, né, dependendo do seu perfil, casa perfeitamente. Eu sou um cara que faço uso do Pomodoro, então a cada meia horinha eu tô me mexendo, eu tô levantando, pego uma coisinha aqui, pego uma coisinha ali. Eu já tenho um hábito de exercícios estabelecido, então acabo não me aproveitando tanto dessa gamificação que tem o Apple Watch, mas eu reconheço a importância das notificações, só que não é pra mim, talvez seja pra você. Você palestrante, você fica dando aula, peraí, né, o que tá acontecendo? Dá aquela olhadinha no relógio, você pode responder. A Siri, na interação por voz, funciona razoavelmente bem pra uma resposta rápida, né, um emoji, ok, legal, bacana, curti, não curti, tem o seu uso. Mas essas duas características não são pra mim. Tem uma outra vertente, que são os aplicativos propriamente pra Apple Watch. Por mais que hoje a gente tenha aplicativos, né, nativos, a partir do 1º de junho, todos os novos aplicativos têm que ser nativos. A gente pode até imaginar que vem aí coisa bacana, né, no iOS 10, no watchOS 3, mas eu acho ele lento. Quando eu quero usar um aplicativo, eu já medi esse tempo, tirando a questão das notificações, você navegar, por mais que esteja no Glance, por mais que você tenha um atalho, você realizar a navegação até o aplicativo, esperar ele via Bluetooth, pegar os dados, trazer, mostrar a informação pra você, eu prefiro pegar o meu iPhone e localizar. É legal como um lembrete. Peraí, deixa eu colocar aqui na tela inicial o meu OmniFocus, quais são as tarefas. Ah, eu preciso fazer isso hoje, né? Qual é o meu próximo compromisso? É legal você ter esse lembrete no relógio, mas você consultar quais as sua lista de compromissos, sua lista de tarefas, eu prefiro fazer no iPhone. É mais rápido você fazer no iPhone, porque são aplicativos que você usa com uma boa frequência, vai ter o acesso facilitado ali na cara, rapidinho você entra no aplicativo. Prefiro, nesse caso, eu prefiro pegar o iPhone e fazer todo o processo. É legal você, por exemplo, tá num mercado, aí tem uma lista de compras, né? Toda hora pegar o iPhone ou ficar andando com o iPhone na mão. Bacana você ter a lista de compras no Apple Watch, vai ticando. Ah, isso aqui eu já comprei, ah, peraí, preciso ir lá lá naquele, comprar refrigerante, preciso comprar carne. Você vai marcando, aí eu acho legal, ao menos nos moldes de hoje. Então, eu acho que o conceito do Apple Watch, ele é do futuro, talvez não como um relógio, mas tem algo a substituir o smartphone, talvez esse algo seja o relógio ou não. Tem essa questão de notificação que a gente precisa saber lidar, e é legal. Tem essa questão dos exercícios. Como ideia, como proposta, o Apple Watch, ele é sensacional. Não me atrai pelo exercício, não me atrai pelas notificações, e naquilo que ele poderia me atrair nos aplicativos, num Glance, numa agilidade, ele não atende porque ele é lento. Eu gostaria muito de um Apple Watch mais rápido. Espero que a próxima versão do Apple Watch seja mais rápido. Talvez seja impossível, porque a comunicação ela é lenta, talvez venha uma outra solução. Mas hoje, o meu desejo para o Apple Watch é que venha um Apple Watch mais rápido. E assim, em ritmo de festa, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatech está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatech.com.br. Assine o podcast.